Pensamento econômico. Da onde que surge a economia, afinal de contas? A economia nada mais é do que uma área de ciências sociais aplicadas que vai tentar descrever alguns fenômenos relativos ao funcionamento da sociedade em termos de gestão de recursos. A economia começa a ser delineada a partir da Antiguidade Grega. A primeira denominação que se tem é exatamente o nome de economia, que vem de oikonomikos, que é relativo à administração da casa. Então, já se mencionava a questão de que a gestão de recursos seria importante para bom funcionamento, não só dos domicílios, mas também das cidades-estado que existiam. Tudo que eu falar a partir de agora, vocês coloquem em contexto dentro da época. Nessa época, começa-se a falar da questão da gestão de recursos, no entanto, não se aprofunda muito teoricamente, porque em alguns momentos você resolve o problema de recursos escassos simplesmente invadindo outros países. Então, na Antiguidade Grega, você tem a criação da denominação economia, a partir do termo econômicos, mas não muito desenvolvimento teórico. Você tem algumas questões que são elaboradas, mas não em termos profundos o suficiente para você considerar que aquilo representa um avanço em termos de teoria econômica. Em seguida, a gente tem, vários séculos adiante, o início efetivo de algum pensamento econômico na época dos fisiocratas. Vamos lembrar, essa época dos fisiocratas é muito correlacionada já ao iluminismo, e ao mesmo tempo você recomeça a ter a pesquisa científica sendo feita pelos filósofos da época. Alguns filósofos eram muito mais ligados à área de ciências sociais, outros eram muito mais ligados a áreas como medicina, por exemplo, que era o caso dos fisiocratas. Como o próprio nome diz, os fisiocratas, eles tinham uma base muito grande de conhecimento que vinha dessa área de medicina e particularmente de fisiologia. É uma época também que se começa de novo a explorar o corpo humano e que se pode de novo ter alguma exploração de como funciona o corpo humano. Então, uma boa parte dos fisiocratas propõe que o funcionamento da economia e de algumas questões de fluidez dos recursos na sociedade é muito similar na circulação sanguínea do corpo humano. Então, eles se propõem a fazer um paralelo entre corpo humano e sociedade, na qual os insumos saem de determinados lugares dessa sociedade e vão sendo transformados, por exemplo, nos órgãos intermediários, até chegar nas células, levando os nutrientes e oxigênio, etc, etc. Então, eles fazem disso um paralelo com a produção de produtos e serviços finais que vão ser consumidos pela população, pela sociedade, e da onde que vêm esses insumos. O tableau économico nada mais é do que algo que hoje em dia a gente chama de matriz insumo-produto. E o François Quesnay é um dos fisiocratas mais conhecidos, mas não é o único. Por exemplo, um dos outros que é bem conhecido também é o Sir William Petty, que é o primeiro a propor uma quantificação da capacidade produtiva da Inglaterra a partir da mensuração de horas de trabalho potenciais que tem nos recursos humanos dessa população. Então, o François Quesnay é só um dos vários fisiocratas. Não são ainda considerados efetivamente os inauguradores da teoria econômica, mas eles começam a trazer alguns conceitos que a gente usa ainda hoje em dia, como a matriz insumo-produto. Então, os fisiocratas acreditam que toda a riqueza vem da terra, porque na terra você planta uma semente e nasce uma planta que tem 10 mil sementes para você replantar, e que você pode também explorar minérios e outras coisas assim. Então, a terra é o fator de produção que, segundo os fisiocratas, gera riqueza para os países, para as sociedades. A circulação de insumos dentro dessa sociedade é tida como uma função que vai levar esses recursos produtivos, esses insumos, esses meios de produção, até a geração de um produto final que vai ser consumido pelas pessoas e que hoje em dia é denominada matriz insumo-produto. A matriz insumo-produto nada mais é do que mapeamento de onde saem os insumos e por onde eles são transformados até gerar o produto final que é consumido pelas pessoas. Em seguida, aos fisiocratas, vem o Adam Smith, que aí sim é considerado o fundador da economia. O Adam Smith, ele escreve o livro que a gente conhece principalmente como A Riqueza das Nações. Então, o título real do livro que ele escreveu é Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. Era uma época que estava nascendo e crescendo o movimento liberal ao redor do mundo inteiro. Então, é um conjunto de transformações que ocorre nessa época que vai caracterizar esse movimento liberal. Primeira coisa, ele também acredita que a terra ainda é o fator de produção que mais contribui para a riqueza das nações. Então, ter posse de terras te permite produzir bastante, explorar minérios, ter produção agropecuária e ser uma nação rica. Ele vai dizer que a especialização do trabalhador é muito importante na medida em que você quebrar a produção de um determinado produto em várias etapas permite uma maior produtividade do trabalhador. Ele pega o exemplo dos alfinetes e ele vai falar que essas etapas têm movimentos mais repetitivos, atividades mais repetitivas e com as mesmas ferramentas, podem ter um trabalhador específico especializado nelas que vai, portanto, se dedicar a usar uma ferramenta só e não vai perder tempo trocando de ferramentas. E essa falta de especialização que você tem com uma pessoa só trabalhando no produto inteiro gera uma ineficiência. Quando você quebra isso em etapas especializadas, você gera eficiência porque cada pessoa especializada tem uma ferramenta para lidar, não precisa ficar trocando de uma para outra e perdendo tempo com isso. Segunda coisa, a pessoa observa como que ela desempenha a atividade de forma mais próxima e é capaz de fazer contribuições para a tecnologia de produção daquele. E, por fim, vocês têm que lembrar que essa economia de tempo dos indivíduos, uma vez que eles se especializam, tem muitas vantagens no sentido de que a mão de obra normalmente é o fator de produção mais caro que tem embutido em qualquer produto ou serviço. Então, tendo um conjunto de pessoas trabalhando, cada uma numa atividade especializada, você consegue multiplicar muito mais o produto do que uma pessoa sozinha trabalhando e, ao mesmo tempo, esse rendimento a mais permite que você tenha um barateamento do produto final que faz esse produto final mais acessível para mais gente na sociedade. Além disso, ele vai dizer que uma vez que você se especializou num determinado produto ou serviço, ou numa parte da produção desse produto ou serviço, como você não tem tempo de produzir mais um monte de outras coisas, você vai depender de trocas para obter o resto das coisas que você precisa para sobreviver. Então, eu produzo bem alfinetes, mas eu não produzo nada bem camisetas. Uma vez que eu não vou produzir camiseta branca, mas eu preciso de camiseta branca para trabalhar, por exemplo, eu preciso trocar com alguém os alfinetes que eu produzi pelas camisetas brancas. Tá? Então, as trocas passam a ser fundamentais nessa sociedade. E aí, para ter as trocas, a gente precisa ter o mercado. O mercado nada mais é do que o local onde ocorrem as trocas. E o mercado e as trocas são boas porque elas permitem que, então, eu me dedique a produzir com maestria o alfinete, que vai custar mais barato e vai ser vendido para mais gente, que vai poder exercer essa profissão de costureira melhor do que eu. E, por outro lado, eu vou conseguir comprar camisetas mais barato, porque também as pessoas também estão dividindo em etapas a produção da camiseta, e ela vai custar mais barato, e eu vou ter acesso a isso via mercado. Então, ele diz que o mercado é benéfico para todo mundo. E ele diz, principalmente, não é pela bondade do açougueiro, do padeiro e do leiteiro que eu tenho carne, leite e pão na minha mesa. É porque eu produzo alguma coisa que eles querem em troca também. Então, eles produzem além do que eles vão consumir e vendem essa quantidade excedente que eles produziram no mercado e outras pessoas compram e trocam com eles por coisas que eles não têm tempo de produzir. E o último conceito bastante importante que ele vai trazer é do valor das coisas. Ele vai se perguntar, o que dá o valor desses produtos nesse mercado? É o custo de produção? São os insumos que são utilizados? É o tempo de quem tem que trabalhar para desenvolver esse produto? é o nível de necessidade que você tem ou não de comer todo dia, por exemplo, pão, ou de ter uma camiseta a cada X meses para trocar, ou é a raridade do produto? Ele vai falar que o valor pode ser dividido em duas partes, que é o valor de uso e o valor de troca. O valor de troca é o preço que a gente vê no mercado do produto que está sendo vendido. Então, uma garrafinha d'água R$5. Isso é o valor de troca da garrafinha de água. Mas se eu tiver com muita sede, o valor de uso dela para mim é muito maior do que R$5. E é por isso que eu compro a garrafinha d'água. Então, toda vez que uma pessoa vai para o mercado fazer uma troca, ela vai para o mercado pensando no quanto as coisas que ela quer comprar valem para ela utilizar no seu dia a dia, que é um valor subjetivo que está dentro da cabeça dela, e ela vai comparar isso com o preço pedido por aquele produto, que é o valor de troca. E se o preço, o valor de troca, for menor do que o valor de uso, a pessoa compra. Mas se o valor de troca for maior do que o valor de uso, ela não compra. Aí tem um problema que é, o valor de uso e o valor de troca são muito importantes, mas o valor de troca ele vai ser determinado por algumas outras coisas também. Então, o valor de uso, para mim, tem uma questão de utilidade e o quanto tem de dinheiro disponível para comprar aquele produto. Por outro lado, existem coisas que têm custos de produção muito altos. Por exemplo, diamante. E ele vai propor o paradoxo da água e do diamante, que é: eu não preciso de diamantes para sobreviver no dia a dia. Eu preciso de água para sobreviver no dia a dia. Mas por que que o valor dos diamantes é muito maior do que o valor da água, se a água é muito mais necessária para mim, consumidor, para eu que estou consumindo, e o diamante é muito menos necessário? Aí vai entrar a questão que é, também envolvido no valor de troca das coisas está o custo de extração, por exemplo, do diamante, que era muito alto, a raridade desse produto. No caso de uma obra de arte, por exemplo, um Rembrandt, é muito bonito, mas é um só que existe. É um produto único. Então tem a questão da raridade, do custo de produção. Essas coisas influenciam o valor de troca do produto ou serviço. Então o valor das coisas não é dado só pela necessidade que uma pessoa tem de consumir aquilo. Quando a gente fala do paradoxo da água e do diamante, embora a água seja necessária no dia a dia, a exploração e distribuição da água tem um custo muito menor. As pessoas, em geral, têm acesso a fontes de água que elas conseguem explorar rapidamente e de forma relativamente barata. Não é tão difícil nem tão raro como no caso do diamante. Então, o paradoxo da água e do diamante vai dizer para a gente o quê? Que não é a necessidade que dita o valor das coisas, mas principalmente também o contexto. Então, o contexto do custo de produção, o contexto no qual você está, o contexto de raridade desse produto ou serviço. E, por fim, uma das principais anotações que o Adam Smith fala é que o mercado é bom, as trocas são boas, a iniciativa privada é bacana, o governo não deve atrapalhar a iniciativa privada que funciona bem. No entanto, se existe uma reunião na calada da noite entre os produtores de um determinado tipo de bem, isso vai prejudicar os consumidores no dia seguinte. O que que ele está dizendo? Que pode existir conluio entre os produtores de um determinado produto ou serviço para aumentar o preço de mercado e, portanto, explorar os consumidores. E aí ele diz, aí entra o papel do governo na regulação destes casos em que o setor produtivo está conspirando contra o bem-estar da população. Seguindo adiante, o David Ricardo. Ele também ainda acredita que a terra é o fator de produção que gera riqueza. Ele também vai dizer da especialização, ele vai pegar o conceito de especialização que o Adam Smith aplica para pessoas e ele vai aplicar para países. E ele vai dizer seria bacana se cada país se especializasse em produzir aquilo que é mais eficiente produzindo, aquilo que ele consegue produzir ao menor custo possível e fizesse trocas em nível mundial no comércio internacional, porque esse país tem uma vantagem que ele chama de vantagem comparativa na produção desse produto ou serviço. E aí ele vai desdobrar a vantagem comparativa entre vantagem comparativa absoluta, que, em termos leigos, nada mais é do que produzir aquele produto ou serviço o mais barato possível, e a vantagem comparativa relativa, que é o segundo mais barato da face da Terra. Então, o segundo país tem a vantagem comparativa relativa, que vai ocupar o resto do mercado que sobrou. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, ter só um país que produz alimentos no mundo? Que país confiaria em todos os outros e não produziria nenhum alimento dentro de suas fronteiras? É um problema você ser especializado em um produto só e depender de todos os outros países para ter a oferta de bens usuais, corriqueiros, que vem de exportação para sua população sobreviver. É estrategicamente muito ruim. O problema principal dessa questão que o David Ricardo propõe, que cada país vai ser especializado em um ou dois produtos só, é que isso é inviável em termos gerais, porque vai trazer uma codependência entre países muito alta e nenhum país é amigo dos outros. Os países todos se relacionam por meio de acordos e têm interesses políticos e econômicos envolvidos nesses relacionamentos. Então, uma das questões importantes de pensar nisso é pensar estrategicamente como país, não pensar como colônia, não pensar como país agrário exportador. Mais para frente, no curso de Economia do Setor Público, a gente vai falar da desvantagem disso em maior profundidade e com maior propriedade. O David Ricardo trabalhou com comércio exterior, o livro dele é reconhecido até hoje, porque o conceito de vantagem comparativa absoluta e relativa é interessante do ponto de vista de você como país analisar aquilo que você consegue produzir com custo mais baixo e jogar para fora. E o termo vantagem comparativa ainda é muito utilizado atualmente.